Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Gazeta e hoje quem vai tomar um café aqui com a gente é a neuropediatra, a doutora Karina Weinmann, ela que é cofundadora da NeuroKinder, que é um estudo importante para alertar os pais do que o desenvolvimento infantil está em risco devido à superexposição dos pequenos aos eletrônicos. Olha só, assunto muito interessante, assunto que a gente vê, a gente acompanha isso dia a dia das crianças. Está sempre uma criança já com 4 aninhos, 5 aninhos, ou está com um tablet na mão, ou está com um celular. E é por isso que a doutora Karina vai esclarecer alguns pontos aqui para a gente. Doutora, bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo jóia.
Doutora Karina, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, existe uma idade ideal para aquela criança estar começando a usar, de repente, um celular, num joguinho ou um tablet?
É, na verdade, não existe uma idade ideal. A gente contraindica qualquer eletroeletrônico para menores de 2 anos, né? Então não é para usar em menores de 2 anos e maiores de 2 anos, na fase pré-escolar, um pouquinho mais, ou escolar, a gente pede para deixar 1 hora por dia. Mas é difícil a gente ver que eles respeitarem, né? Hoje em dia os pais usam isso um pouco como uma fuga, né, para conseguir fazer as atividades domésticas, e então as crianças ficam lá entretidas no aparelho e os pais conseguem fazer outra atividade.
E aí que vem o perigo, né? Porque aquela criança acaba ficando muito mais de 1 hora, né, com aquele eletrônico na mão. Agora, doutora, além de ser ruim, né, para que a criança acaba não fazendo outra atividade, de repente não indo brincar com os seus brinquedos, ou uma brincadeira mais saudável, pode prejudicar também a saúde, né?
Exatamente, em vários sentidos. Prejudica a visão, né? A gente sabe hoje que tem estudos mostrando sobre o aumento da miopia por conta do uso prolongado de eletroeletrônicos. E não só isso, com esse estudo, ele foi feito em pré-escolares, coisa que não é nova, não se tinha nenhum estudo em tão pequena, criança tão pequena. Então, a gente hoje sabe que quanto menor a criança, mais estímulo, ela é mais sensível ao estímulo luminoso, né? Porque a pupila está mais dilatada, que é esse pretinho do olho, e a lente que passa a luz, que é o cristalino, é bem mais transparente, né? E a tendência de que vai ficando mais velho, a pupila diminui e a lente fica mais opaca, que fica menos sensível à luz. Então, os pequenos, eles são mais sensíveis à luz, interferindo na produção, então, da melatonina, que é o hormônio do sono.
Agora, doutora Karina, isso, né, isso que a doutora fala, isso realmente é muito comum, a gente ouve muito falar, né, crianças que acabam ou dormem mal, ou dormem pouco, são queixas aí de rotina. Então, isso tem a ver com esse malefício que esses eletrônicos podem trazer às crianças, né? Ela tira o sono? Como é que funciona isso no corpo?
Então, com esse estudo, comprovou, a gente já sabe que a melatonina é o hormônio do sono e que a tendência com a idade, com o avançar da idade, é reduzir a produção da melatonina e aí a redução, então, das horas, das necessidades de sono, né? E a dificuldade de dormir. Nos pequenos, a produção é alta, só que se você fica exposto a estímulo luminoso, brilhante, de prolongadamente, aí isso reduz essa produção. No caso desse estudo, ele mostra que diminui em 88% a produção de melatonina quando expostos um pouco antes da hora de dormir, e se você retira esse estímulo, ele demora 50 minutos para continuar a produção, entendeu? Para retomar a produção de melatonina.
Nossa, então, é muito tempo,
Muito tempo. Então, a gente orienta assim, já que é inevitável, é difícil para os pais condicionarem e colocar as regras, tem que pelo menos retirar umas 2-3 horas antes do horário de dormir. Porque a necessidade de sono de uma criança pequena é muito maior do que o do adulto, né? Aí vai variando de 14 a 10 horas, dependendo da faixa etária.
Só para reforçar aqui o que a doutora Karina está comentando sobre essa pesquisa foi realizada na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que fez, né, que mostrou esse impacto dessa luz brilhante, né, que acaba afetando aí a produção da melatonina, que é esse hormônio, como a doutora disse, que avisa o corpo que é hora de dormir. Então, o que é indicado aí é para as crianças, os pais tirarem entre 2-3 horas antes de dormir, né?
Exatamente, ele vai ser produzido, principalmente antes de dormir, ele é produzido ao longo do dia, mas não numa quantidade suficiente para dar aquela vontade de dormir, aquela sonolência, né? E hoje, inclusive, a gente consegue repor esse hormônio, ele é disponível e no Brasil foi através de uma liminar, colocaram à disposição para venda, então a gente consegue inclusive manipular para repor em algumas crianças, mas não adianta iniciar essa medicação, que na verdade não é uma medicação, é uma reposição hormonal, não adianta a gente repor se não tem um hábito né, que a gente chama de higiene noturna.
Que é aquela preparação, né, quando a gente vai dormir. Agora, doutora Karina, saindo um pouco, eu sei que da sua área, né, que é nessa área da pediatria, mas perfeito. Só passando aqui para os adultos, né, isso também com certeza nos influencia, né, porque é tão comum, a gente vai para a cama e acaba levando o celular e às vezes demora para pegar no sono, né?
Exatamente. Influencia, mas influencia menos. Inclusive, a gente ouve os pais falando, mas eu não fico tão, não fico sem sono durante a exposição prolongada. Eles mesmo falam que, mas eu não me retiro tanto sono, eu posso dormir mesmo ficando no celular. Até tarde, começar a me dar o sono e eu me entrego pro sono, o celular cai em cima de mim. Realmente, porque o estímulo luminoso não é tão direto quanto nas crianças, não é tão sensível, né? Como eu falei, vai diminuindo essa sensibilidade ao longo da idade. Então, a produção já é menor por isso e por outros fatores, né?
Muito importante a gente estar falando que tudo isso que a doutora Karina Winneman disse, ela que é cofundadora da Neurokinder, né, é sobre esse estudo que foi publicado aí pela Universidade do Colorado nos Estados Unidos sobre quanto é prejudicada a saúde das crianças, a qualidade do sono, elas que acabam ficando com esses aparelhos na hora de dormir, né? Então, muito obrigada à doutora Karina, ela que é neuropediatra, a doutora Karina Winneman, que explicou, né, aqui pra gente os malefícios das crianças que estão aí na posse de celulares e tablets.
Gazeta 890, a sintonia certa.